Então nós estamos aqui com uma outra folha, acho que todo mundo já pegou. Estamos ainda no capítulo 12. Então a primeira parte do capítulo 12 de 1 Reis fala a respeito do que aconteceu com Roboão, como ele não soube conquistar o povo de Israel e eles se dividiram, formando então o reino dividido. E agora, no final, nesse versículo, nós vamos começar hoje no versículo 25. Depois que Roboão até ia tentar ir à guerra contra as outras 10 tribos, e Deus mandou o profeta para falar com ele para não ir, ele aceitou e não fez guerra. Então, no versículo 25, começa a falar sobre Jeroboão, o rei das 10 tribos, chamado Reino do Norte, né, ou Reino de Israel. Então, a partir desse momento, como nós temos falado, nós temos o povo de Deus dividido em duas partes, o Reino de Israel e o Reino de Judá. Então, por isso que chama o Reino Dividido. E eu já mencionei isso, mas hoje que nós vamos começar a estudar, no caso do reino de Judá, a linhagem de Davi, todos os reis são comparados com o rei Davi. No caso dos reis de Judá, todos os reis são comparados com Davi. Será que aí fala assim, pessoa começou a reinar e fala se ele seguiu, e a gente já até comentou que tem três classificações, lembra disso? Tem três classificações dos reis de Judá. Ou eles andavam nos caminhos de Davi, ou eles não andavam nos caminhos de Davi, ou eles andavam mais ou menos, né? Tinha o coração, né? Acho que um ou dois, né, que fala que era bom, mas não como Davi, né? Não fazia tudo como Davi. Então, tinha três classificações dos reis de Judá, todos sendo comparados com o rei Davi. Agora, Jeroboão, que foi o primeiro rei das outras 10 tribos, ele inicia não só a divisão, e a gente viu que a divisão, na verdade, era a propósito de Deus, não que Deus quisesse, assim como Deus nunca quer o pecado, mas a divisão foi uma consequência dos pecados de Salomão. Então, a gente não pode falar assim, até fala aqui no capítulo 12, versículo 19, acho que já chamamos a atenção nesse versículo, fala assim: se rebelou Israel contra a casa de Davi até o dia de hoje. Então dá a impressão que as outras 10 tribos foram rebeldes, e de certa forma foram, mas estava dentro dos propósitos de Deus, porque a divisão, falamos sobre isso no início de Roboão, a divisão é a primeira consequência quando as pessoas que são responsáveis por governar o povo de Deus, o reino de Deus, que é na verdade é o assunto central, é o reino de Deus. Então, quando as pessoas a quem Deus delega a autoridade, o reino de Deus na terra, um dia o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus vai reinar sobre o seu povo na terra. Isso é para onde caminha. Mas mesmo nesse propósito final de Deus reinar sobre o seu povo, o propósito de Deus é sempre Deus dividir, compartilhar o seu reino com as pessoas. Então, se fosse para Deus estabelecer o seu reino e ele colocar a sua autoridade, impor a sua autoridade, Deus podia já fazer. Não tem nada que Deus não está precisando ganhar mais força, treinar mais, ser mais sábio. Deus não precisa de nada disso para que ele seja o rei. Por que está demorando tanto para vir o reino de Deus? Porque Deus quer compartilhar o seu reino com os homens, e os homens são tudo menos confiáveis, né? São assim, é difícil Deus dividir, mas esse é o propósito de Deus. Então, na história aqui do Velho Testamento, nós vemos como Deus, ele divide o seu reino. Então, Davi foi um rei colocado por Deus, Saul também foi, Davi, Salomão, os outros reis. Então Deus coloca os reis, ele divide a sua autoridade, ele coloca essas pessoas para governar o seu povo, mas muitos não são fiéis e tiram a autoridade que deveria ser de Deus, tomam para si mesmos. Então, nesse momento, nós temos esse fenômeno que acontece no Velho Testamento e que acontece na igreja também, quando assim, a igreja é a manifestação, muita gente já achou até, a igreja é o reino de Deus. Mas por que que às vezes a igreja não parece, e de verdade a gente descobre que a igreja é muito carnal, como acontecia no Velho Testamento? Porque as pessoas que governam, que deveriam ser submissos à autoridade de Deus, tomam a autoridade para si mesmos, né? Então, nessa situação em que as pessoas acabam roubando o reino de Deus para si mesmos, então aí que nós temos essas histórias do Velho Testamento. Deus não, ele não defende aquilo que não é dele. Então ele permite que os inimigos tomem conta. Tem muitas histórias no Velho Testamento, antes do reino, no tempo de juízes, assim, né? Todo o tempo da história do povo de Deus, eles estão, às vezes, debaixo da paz e da proteção de Deus, e Deus realmente governando, e as coisas acontecendo da maneira certa, mas às vezes está tudo errado e está tudo bagunçado. Assim, mas como que Deus permite que o seu reino, aquilo que ele está defendendo na terra, porque a gente tem até assim, a nação de Israel como a única nação na terra que Deus já colocou como nação, né? Não existe nenhuma outra nação, por mais que outras nações tenham tentado tomar essa honra para si e querer dizer assim, não, né, nossa nação, e às vezes a gente ora e busca para que o Brasil também seja uma nação, mas biblicamente, por mais que Deus queira invadir, Deus quer entrar no Brasil e em todas as nações da terra, Deus quer estabelecer o seu reino, mas Israel foi a única nação na história do homem que Deus colocou a nação como povo dele. Nenhuma outra nação foi ou será de Deus da forma que Israel foi. Então, por isso que a gente tem Israel, é um povo diferente, tem uma história diferente, né? É diferente, mas também isso não nega o fato de que Deus quer estabelecer o seu reino sobre toda a terra, não sobre uma nação apenas, né? O propósito futuro de Deus é governar sobre toda a terra. Então, por que essa nação especial, Deus, apesar dos erros, por que que Deus não defendia? Por que que Deus permitia que acontecesse tanta desavença, tanta derrota, tanta opressão? Por que isso acontecia? E por que acontece hoje? Da igreja, o povo de Deus, passar por tantas tribulações, que você fala assim, mas Deus, se nós somos teu povo, se nós somos tua nação, então o Senhor tinha que mostrar para todos, e tem igrejas que tentam mostrar isso, que vem para essa igreja, que sua vida vai ser totalmente isolada dos problemas do mundo. Não é isso que muitas pessoas tentam pregar? Vem para Jesus, ou vem para a nossa igreja, que é um pouco pior, né? Se for, vem para Jesus ainda, né? Jesus protege, né? Mas vem para a nossa igreja, para esta igreja, para, né, para isso que nós temos aqui, e você vai descobrir que tudo vai dar certo para você. E não acontece isso, apesar de tentarem falar, mas não é o que acontece. Cada um tem experiências, tanto de vitórias, mas como também de tribulações, para mostrar que nem todas as coisas acontecem assim, como a gente pensa. Eu sou protegido, eu vivo numa, como é que é a palavra? Redoma, eu vivo isolado dos efeitos do mundo, né? Então a gente sabe que não é isso que acontece. Por que que não acontece? Em parte porque Deus não defende, né? Lógico que eu não estou me referindo a situações de tribulação que são para nosso aperfeiçoamento, mas tem situações específicas quando o povo se afasta dele que Deus vai mostrar: isso aí não é meu reino, é meu povo. Isso é um paradoxo que a gente tem que entender na Bíblia. Povo de Israel, povo da igreja hoje, é meu povo. Está misturado. Na igreja tem gente que é de Deus, tem gente que não é de Deus, e tem gente que está, entre aspas, no mundo, que não faz parte de uma igreja que pertence a Deus. Vocês sabiam disso? Tem que sempre lembrar que a igreja verdadeira não é aquilo que parece ser. Tem gente dentro da igreja que não é, e tem gente fora da igreja que é. Mas Deus, ele fala: esse é o meu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Os profetas que falam de juízo e tal, mas ele fala assim: mas é meu povo, eu ainda vou resgatar. Mas isso, o governo, o sistema, a nação do jeito que está indo, não é o que eu queria, e por isso acontecem essas coisas. Então, Jeroboão. Hoje nós precisamos falar um pouco sobre Jeroboão. É uma das coisas, nem todo mundo talvez tenha lido a Bíblia com tanto estudo e tal para saber disso, mas a vida de Jeroboão, o exemplo de Jeroboão, o caminho que ele abriu, é um caminho que é citado, eu li num lugar, não chequei se tem, só a expressão que Jeroboão fez o povo de Israel pecar. Assim como Davi é citado como um exemplo da nação, do caminho de, do padrão de um rei que é de acordo com o coração de Deus, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, todos os reis são comparados com Davi. Jeroboão é citado na sequência por todos os demais reis de Israel. E, de acordo com uma referência que eu encontrei, 23 vezes, só nos dois livros de reis, primeiro e segundo reis, 23 vezes é repetida essa expressão: o caminho de Jeroboão que fez Israel pecar. Que fez Israel pecar. Só essa expressão é repetida 23 vezes. Isso é bastante. É bastante vezes. É um refrão, é uma importância que a gente não deve subestimar. Eu já vi algumas pessoas, né, comentar sobre isso, mas não é muito comentado. Eu não tenho encontrado muita coisa. E nossa, a minha busca, né, a nossa busca aqui nessa aula de escola dominical tem sempre sido: a história do povo de Deus no Velho Testamento está aqui. A gente conhece, quem estudou, quem já fez, né, a gente conhece a história. Sabemos como Deus foi edificando o povo até chegar em Davi e Salomão. Depois tem esse declínio, o reino dividido, Judá, Israel e tal. Depois Israel foi levado para o cativeiro. E depois, mais de 100 anos depois, Judá foi para Babilônia. Então a gente conhece essa história, tem paralelos. Mas uma coisa que tem me intrigado bastante, e que eu não posso dizer que tenho a resposta, mas estou convidando vocês a me acompanhar nessa jornada para descobrir o que significam os dois reinos. O que significa esse período de Judá e Israel? E especificamente, o que é esse pecado de Jeroboão? Eu não li ainda. Qual foi o pecado de Jeroboão? O que ele fez de tão absurdo? Quem sabe, assim, resumindo, ele fez várias coisas, mas o que ele fez, assim, se alguém te perguntasse, né, lá no curso que temos em Monte Mor, meu irmão fez essa pergunta uma vez para uma turma e ninguém sabia a resposta, ficou até um negócio meio, nossa, ninguém sabia qual que era o pecado de Jeroboão, né? Todos lá para estudar a Bíblia, já tinham lido a Bíblia, assim, e ninguém sabia, né? Acho que ele fez isso, acho que ele fez a pergunta também numa num encontro, numa conferência que tinha bastante pastor. E ninguém sabia, né? Quem era Jeroboão, né? Mas principalmente assim, qual foi o pecado? Eu quero dizer para vocês, gente, 23 vezes, quando eu encontro uma coisa duas ou três vezes na Bíblia, eu já acho que é bem significativo. Eu tenho esse, não é só eu, né? Assim, tem um princípio de interpretação bíblica que quando repete uma coisa na Bíblia, significa que tem mais importância. Por exemplo, tem textos no Velho Testamento que são citados no Novo, tá certo? Alguns textos são citados uma vez, duas vezes. Agora, sabe aquele texto que fala assim, quando Deus falou com Isaías, lá naquela visão, Isaías 6, quando ele viu a glória do Senhor, aí Deus falou assim, vai para meu povo e faça com que o coração deles seja duro, que eles não escutem com os ouvidos, não vejam com os olhos. É assim, uma palavra que parece que Deus quer que o povo não perceba. É um texto assim difícil. Esse texto é citado 5 vezes no Novo Testamento. 5 vezes. Então isso aí, assim, puxa, Deus deu uma importância para isso. Então cada vez que uma coisa é repetida, Salmo 110 que fala, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até todos os seus inimigos serem postos debaixo dos seus pés, é muito citado, acho que é umas 5 vezes também no Novo Testamento. Então alguns textos são citados mais vezes. Então quando aparece um texto 2 ou 3 vezes, ou quando no mesmo capítulo você vê um tipo de um refrão, fala isso, depois fala de novo, cita de novo, isso sempre me dá uma ideia assim, Deus está querendo chamar a atenção. Né? Ele não falou uma vez só, não falou duas vezes só, falou mais, né? Então ele fala sobre o pecado de Jeroboão 23 vezes. É o fato central da história dessas 10 tribos. É o fato central. Todos os reis, parece que foram 19 reis de Israel. Alguns governaram alguns dias, mas ao todo parece que dá 19 reis nesse reinado das 10 tribos de Israel. Todos eles falam, mas ele não se apartou do caminho de Jeroboão, que fez Israel pecar. Teve um, o que chegou mais perto, que Israel, nessas 10 tribos, não teve nenhum rei que falasse, esse foi um rei que fez a vontade de Deus. Teve um que chegou mais perto, nós vamos estudar depois, ele foi o rei chamado Jeú, que foi levantado por Deus para julgar a casa de Acabe. Todo mundo deve lembrar de Acabe, porque Acabe faz parte da história de Elias, né? Então é uma das, talvez seja assim a história, Acabe é considerado o pior rei, né, o mais, que tem mais histórias, é o marido de Jezabel, né, Jezabel, Acabe e Jezabel, né, são as figuras mais sinistras da história de Israel, né, e por causa do pecado deles, né, é a história mais completa de qualquer um dos reis de Israel, que conta mais coisas sobre Acabe. Então, por causa dos pecados dele, Deus mandou, né, os profetas falar, né, vou aniquilar, vocês vão ser totalmente destruídos, né? E Deus levantava os homens, né, os instrumentos dele, para fazer o serviço sujo, né? Assim, era um serviço bem sujo mesmo, né? São histórias de sangue e tal. Então esse Jeú, ele foi inclusive ungido por Eliseu para fazer esse trabalho. E então ele fala assim, com o zelo do Senhor, ele vai e mata todos os descendentes e tal. Ele é um homem que chega mais perto de ser um homem temente a Deus. Mas aí quando ele se torna rei, Jeú mata todo, né, toda a casa de Acabe e se torna rei, ainda fala assim, mas ele não se apartou do caminho de Jeroboão. Então, a pergunta é a seguinte, essa pergunta não tem uma resposta muito simples, é uma pergunta que eu estou falando com vocês, eu estou buscando, pode ser que, eu espero que durante as aulas, estou convidando vocês para me ajudarem também, né, buscar essa resposta. Eu quero saber, eu acho que é nosso dever, nossa obrigação, Se nós queremos entender os caminhos de Deus, se nós queremos conhecer mais o caminho de Deus e o que estava errado, o que, que Deus quer consertar, Davi a gente quer aprender, mesmo Davi tem coisas erradas, mas Davi a gente quer saber como que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque eu quero ser igual. Agora, Jeroboão, a gente quer saber o que Jeroboão fez para que isso seja eliminado, tirado do nosso meio, da minha vida, do meio do povo de Deus. Nós não estamos estudando a história de Egito, Babilônia, Assíria, nós estamos estudando a história de Israel. Israel, povo de Deus. Jeroboão faz parte da história do povo de Deus. Ele fez algo terrível. E a Bíblia enfatiza que Jeroboão fez algo tão terrível, demorou 240, 250 anos entre Jeroboão e o povo ser levado para a Síria. As 10 tribos foram para o cativeiro antes de Judá, né? Então foi o primeiro cativeiro. Então foram 240 anos, mais ou menos, de história. Olha como Deus é paciente, porque na própria vida de Jeroboão, fala que tem, nós vamos estudar a história dele, o profeta, no capítulo 14 aqui de 1 Reis, o profeta Abias, Aías, ele profetiza, o mesmo que profetizou para ele que seria rei, lembra? Que encontrou com Jeroboão quando Salomão estava vivo, encontrou, rasgou uma capa em 12 pedaços e deu 10 para Jeroboão. Esse mesmo profeta, já idoso, cego, é uma história interessante, né? Que a esposa de Jeroboão, depois não vou estudar direito, mas a esposa de Jeroboão, ela vai para pedir o profeta por causa do filho deles que estava doente. E o profeta, não sei se ela não sabia que o profeta estava cego, mas ela se disfarça para um profeta cego é meio engraçado, né? A não ser que tivesse alguém lá que pudesse reconhecer, né? Mas para o cego o que importa é a voz, né? Não é a aparência. Mas ela se disfarça, né? E vai lá, e ela não tinha entrado nem na porta. Ela não tinha acabado de chegar. E aí é cego lá de dentro, assim, pois não, esposa de Jeroboão, pode entrar, né? Então, ele já discerniu quem era, e aí ele manda, assim, fala com seu marido, assim, 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 que por causa do que você fez, Israel vai para o cativeiro. Quer dizer, isso foi determinado nesse primeiro rei. O que ele fez já selou o destino. Lógico que nós sabemos pela Bíblia que quando tem arrependimento pode mudar, mas como não houve mudança, aquele destino acabou prevalecendo. Mas desde esse primeiro rei de Israel, Deus já tinha falado, Deus já falou com ele, você vai, por causa do que você fez, o povo de Israel vai para o cativeiro. Então, a pergunta é a seguinte, o que é que Jeroboão fez? Pergunta, o que Jeroboão fez? Fez várias coisas, mas o que é assim? Se eu quero falar assim, qual foi a... O que Jeroboão fez? Alguém lembra? Ele seguiu outro caminho, mas esse outro caminho se representa como uma coisa. Hã? O que ele fez? Ele fez um negócio. Tá. Todos esses são acessórios, mas o que ele fez? 2 bezerros de ouro. Tá? Aí fez os sacerdotes, rompeu, tudo isso faz parte. Mas o que ele fez? Ele fez 2 bezerros de ouro. Então, a pergunta que eu quero examinar com vocês, é idolatria, mas será como que é? Então, essa é a nossa pergunta, espiritualmente falando, o que aconteceu na história da igreja? A ideia, irmãos, nunca é falar assim, porque isso representa aquelas igrejas, ou isso representa... Não, é como a gente, não sei quanto estava aqui quando estudou Saul, mas eu entendi quando estudamos Saul que a gente não tem que chamar ninguém de Saul. A gente tem que achar Saul aonde? Aqui. Tem gente que, né, tem coisas que acontecem na igreja que podem representar o reinado de Saul, mas eu não, o que nós estamos estudando aqui, o meu objetivo, o objetivo de Deus, não é assim, eu acho que nós somos do povo de Judá, esses apóstatas das 10 tribos, são os outros, né? Como a história de Israel ficou agora dividida em Israel e Judá, duas grandes divisões, eu já pensei assim, será que um deles representa a igreja protestante e a outra representa a igreja católica? Eu já pensei isso. Será que pode ser? Mas não é, eu não creio que seja. Porque é muito fácil você falar assim, eu sou dos melhores. Aqueles outros, assim, saíram totalmente do caminho. A gente tem que achar, no pecado de Jeroboão, aonde está a raiz, porque essa raiz está em nós, assim como de Saul está, assim como Salomão está, e assim como de Davi pode estar também. Então a gente precisa achar, identificar essas coisas. Então a nossa jornada, a nossa pesquisa, a nossa busca é entender o que representa o pecado de Jeroboão. Isso representa um desvio fundamental, representa um afastamento do propósito de Deus, mas isso é feito dentro do povo de Deus e a gente precisa achar isso, ok? Então essa é, assim, para identificar o que, que nós estamos buscando. A gente vai estudar os detalhes, nós vamos olhar cada um dos aspectos, mas a coisa principal é essa, descobrir o que representa verdadeiramente esse pecado de Jeroboão. Então vamos lá, capítulo 12, vamos ler esse trecho primeiro para começar então a falar de alguns dos aspectos e procurar essa resposta. Então é 1 Reis 12, 25. Então Jeroboão edificou a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Dali saiu e edificou a Penuel, que é a mesma, aqui está com U. Vocês lembram de algum nome parecido com Penuel? Peniel, né, onde Jacó lutou com o anjo, né, dizem que é o mesmo lugar. Né? Não sei se alguém pode provar isso, mas é bem possível. Só para a gente pensar um pouquinho na geografia, eu acho que no tempo de Acabe, que vai edificar a cidade que foi depois considerada, que foi depois a capital do Reino do Norte, que é Samaria. Samaria não existe ainda, tá? Então aqui ele começou o reinado dele em Siquém. Siquém aparece várias vezes na história dos patriarcas. Na verdade era o primeiro lugar que Abraão edificou um altar ao Senhor, quando, né, em Gênesis 12, quando ele chega na terra prometida, quando ele chega na terra de Canaã, primeiro lugar que Abraão edifica um altar para o Senhor é Siquém. E aparecem várias outras vezes, Josué, no último capítulo do livro de Josué, Josué faz uma aliança quando ele fala assim, vocês podem fazer o que quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembra dessa, né, desse texto? Ele, antes de falecer, Josué faz uma aliança com todo o povo de Israel em Siquém. Então Siquém é uma cidade que tem vários, tem história, fica dentro da tribo de Efraim. E Peniel, se é mesmo Peniel, ficava do outro lado do Rio Jordão, naquelas duas tribos e meia que tinha do lado, onde hoje é Jordânia, né, que é uma outra parte. Então pode ser que ele tenha feito assim, ele edificou e provavelmente quando fala ele fortificou, né, ele começou a consolidar. Porque Davi e Salomão tinham feito a capital em Jerusalém, agora eles têm que fazer uma outra capital, ele está se firmando como um reino separado. Mas agora, do versículo 26 em diante, que vai realmente mostrar o caminho que Jeroboão tomou. E eu até pus na folha, a origem de um pecado. É muito interessante a gente ver de onde que saiu. Porque Jeroboão, a gente não sabe muito sobre a vida anterior dele, mas no capítulo 11, depois a gente pode até voltar e reler um pouquinho, mas quando o profeta Aías falou com Jeroboão, vou dar 10 tribos para você, a palavra profética dá oportunidade, pressupõe que Jeroboão poderia ter sido um rei que fizesse a vontade de Deus. Claro que Deus sabia, mas Deus, quando ele fez falou assim, olha, você que vai ser o rei, ele falou, se você, é um dos grandes exemplos que a gente tem na Bíblia, de uma promessa de Deus que é condicional e que não aconteceu porque Jeroboão não correspondeu. Mas Deus faz a proposta para Jeroboão, se você fizer como Davi, se você for fiel, se você realmente seguir os meus caminhos, eu também vou fazer uma casa para você, uma descendência, como eu fiz para Davi. Ele fala isso no capítulo 11. Então, Deus, a divisão não é do plano de Deus, foi por causa do pecado, mas ele deu essa oportunidade para que Jeroboão pudesse ser um rei, fazendo a vontade de Deus, e o profeta ainda fala para Jeroboão, fala assim, olha, sabe por que eu estou tirando o reino de Salomão, do filho dele? Porque Salomão não foi fiel, Salomão me abandonou, agora Jeroboão faz a mesma coisa, ou pior, né? Então a gente quer saber por que Jeroboão fez isso, por que Jeroboão, que também fazia parte do povo de Deus, conhecia a história, sabia de tudo, sabia por que que Deus arrancou as 10 tribos da descendência de Davi, por que Jeroboão foi fazer algo tão terrível aos olhos de Deus? Está aqui a resposta. Se você ler esses dois versículos, em 6 e 27, você tem a resposta do porquê, a origem. Por quê? Será que simplesmente porque ele não gostava muito de Deus, ou ele achava bobagem, ou ele achava assim que não dá para adorar um Deus que não se vê? Não foi nada disso. Está explicadinho aqui. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Como assim? Que homem desanimado. Já começa reinando, fala assim, ó, isso aqui está fadado ao fracasso. Eu vou reinar sobre isso aqui, mas eles vão voltar para Davi, para a descendência de Davi. Por que que ele estava tão pessimista, né? Com um senso assim, nossa, isso aqui não vai dar certo. Deus me prometeu, Deus me deu o reino, mas isso aqui não vai dar certo. Por quê? Ele tinha uma razão muito, muito boa, muito fundamentada. Versículo 27. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e tornarão ao rei Roboão. Gente, o primeiro item na folha é a preocupação com o reino. Você acha que a gente deve se preocupar com o reino? Sim ou não? Sim, mas não desse jeito. Esse aqui é uma chave para a gente entender a diferença entre igreja e reino, igreja como nós pensamos, igreja como nós organizamos. Ah, mas Deus não deu o reino para Jeroboão? Deu. Esse reino de Jeroboão poderia ter sido, eu sempre falo, eu aprendi, que a gente não pode responder. Perguntar, eu acho que a gente pode. A gente não pode responder a pergunta: que teria acontecido se Jeroboão não tivesse pecado? O que teria acontecido se Adão não tivesse pecado? O que teria acontecido? Né? Esse tipo de pergunta, a gente pode até fazer, mas não dá para responder porque a gente não sabe. Mas a pergunta é válida pelo seguinte: Ele estava preocupado com o reino. E não só ele. Volta um pouquinho, que você vai ver que Roboão também está preocupado com o reino. Versículo 21. Subindo aí alguns versículos. Vindo, isso aqui foi quando Roboão voltou a Jerusalém, depois do pessoal já se dividir dele. Reuniu toda a casa de Judá, a tribo de Benjamim, 180 mil escolhidos, destos para a guerra, a fim de pelejar contra a casa de Israel, para quê? Para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Então, o que eu quero que vocês notem, eu não vou ler outros na frente, mas esse é um exemplo de como tem um tema aqui que a gente tem que encontrar, porque isso aqui faz parte do que Deus quer mostrar. Ele está enfatizando o reino. O reino, a gente fala assim, Jesus falou sobre o reino de Deus, mas e no Velho Testamento tinha o reino de Deus? Dificilmente se encontra a expressão reino de Deus no Velho Testamento, mas se encontra a história toda é sobre o reino, porque Deus quer estabelecer o reino dele na terra. E essa parte aqui é uma parte importante da história em que mostra como que o reino que era de Deus se tornou o reino de homens. Isso é a história do Velho Testamento, é a história da igreja também. Como que aquilo que Deus originou, que Deus plantou, de onde que veio a igreja? A igreja foi a ideia de algum homem? Não, Jesus que falou, eu edificarei a minha igreja, não foi? Jesus falou sobre a igreja. A igreja nasceu em Deus, iniciativa de Deus, faz parte da história do reino de Deus. Mas como que a igreja que nasceu em Deus, desculpe gente, mas eu estou falando sobre o aspecto humano, como que a igreja virou isso que a gente está vendo hoje? Eu não estou falando contra uma igreja, estou falando assim, como que a igreja de maneira geral virou essa confusão, não só a confusão, mas virou basicamente um reino humano? Como que isso aconteceu? Então, nós temos essa história no Velho Testamento para nos mostrar. E qual que era a preocupação com o reino? Qual que deve ser a preocupação com o reino? Que Jesus falou, buscai em primeiro lugar, não é? O seu reino. É para a gente se preocupar com o reino. Quem vai trazer o reino de Deus sobre a terra? O próprio Deus. Mas o que, que Jesus falou? Buscai em primeiro lugar, o reino de Deus. É para a gente desejar, é para buscar, é para correr atrás. Não somos nós que fazemos, sim, não é. Mas tem que ter um interesse, tem que ter uma busca. Então, a primeira coisa, a origem de um pecado, preocupação com o reino. Ah, mas preocupação com o reino é uma coisa boa. Mas qual que era a preocupação com o reino aqui? O que, que Roboão estava pensando e o que, que Jeroboão estava pensando? Eles estavam pensando a mesma coisa. Como que eu posso ficar com o reino de Deus para mim? Essa era a preocupação. Roboão perdeu, de 12 tribos, ele perdeu 10. É uma porcentagem grande, não é? Uma porcentagem grande. Ele estava preocupado, ele voltou, ele tomou uma decisão totalmente errada, totalmente tola, né, da maneira que ele tratou Israel, voltou para Judá, que ele estava em Siquém, voltou para Judá e falou assim, não gente, eu não aceito isso, né, lembra como às vezes a gente fala assim, eu não aceito isso, eu não aceito, Deus tem que me defender, Deus tem que, né, às vezes a gente está lutando de maneira errada, porque a Bíblia fala, não, foi Deus que mandou dividir. Mas ele estava preocupado, se Roboão tivesse pensado, Deus, o Senhor tirou todo o povo de Israel do Egito, era para todos nós sermos o teu reino, era para todos nós estarmos servindo a ti, Deus, isso é uma vergonha, isso é um escândalo, o povo de Israel virou dois reinos, não pode acontecer isso, meu Deus, o que nós estamos fazendo de errado? Aí sim, preocupação válida. Preocupação com o reino de Deus nós não ficarmos contentes, aí Roboão podia ter falado, ah não, tudo bem, então eu aceito que eu só fico com uma tribo e aqui está bom, o meu povinho aqui. Gente, Deus nos chamou para ter uma preocupação com o reino, sim. E o reino hoje não está dividido em dois reinos, não é verdade? O reino hoje está dividido em, né, muitos reinos. Então, isso é uma preocupação. Não somos nós que vamos corrigir isso, mas é uma preocupação. A preocupação com o reino. Mas Roboão está preocupado. Como que eu vou pegar aqueles rebeldes e vou trazer para debaixo da minha autoridade? Essa é a preocupação de Roboão. Qual que é a preocupação de Jeroboão? Deus me deu, Deus falou e está dando tudo certo. Lembra que Jeroboão esperou? Não fala quantos anos, a gente não sabe. Mas entre o capítulo 11, que Deus deu a promessa para Jeroboão, e o capítulo 12, passaram-se alguns anos. E Jeroboão teve que fugir para o Egito, porque Salomão também tinha atitude errada. Qual que foi a atitude de Salomão? Matar Jeroboão. Por que que Salomão vai matar Jeroboão? Porque ele quer o reino. Ele quer segurar o reino. Tem uma grande diferença entre buscar o reino, querer que Deus reine, querer que Deus faça a vontade dele e querer que eu seja a pessoa que vai tomar conta. Mas Deus não vai dividir com a gente? Divide com a gente. Mas aí que está, para mim, uma das grandes chaves da vida de Davi. Porque quando Davi teve que se ausentar de Jerusalém, porque é consequência dos pecados dele, mas foi uma rebelião do filho dele, Absalão, Davi não se apegou ao poder. Davi não se apegou ao poder. Isso é fundamental. Isso aí faz parte da questão mais básica de como que Deus vai estabelecer o reino dele na terra. Ele vai estabelecer o reino dele na terra através de homens como Davi, homens falhos. Davi pecou? Pecou sim, mas Davi se arrependeu e Davi não se apegou ao trono. Ele falou, quando ele estava saindo de Jerusalém, se Deus se agradar de mim, acho que não é se agradar, é mais ou menos assim, se Deus achar por bem, se Deus se aprover a Deus me trazer de volta, eu vou voltar. Foi até no momento que os sacerdotes iam trazendo a arca, estão fugindo de Jerusalém, vão levar a arca junto. Ele falou assim, não, leva a arca de volta, porque se Deus quiser, o que, que Davi estava dizendo? O reino não é meu. Quem é o rei sobre o reino de Deus? Deus. Ele me colocou? Colocou. Mas Deus é o rei. Ele pode dizer, você não mais, pode sair porque você fracassou, falhou, ou não é mais tempo para você. Deus é Deus. Ele pode dizer assim, olha, eu mandei você, dei o trono para você, mas eu estou tirando agora. Vou colocar outra pessoa. Davi reconhecia que o trono não era dele. Então, a grande raiz aqui está, Jeroboão recebeu uma incumbência, né? Jeroboão recebeu o reino, Deus deu para ele o reino, mas ele não está satisfeito com isso, ele não confia nisso, ele não confia que o povo vai ficar com ele. E hoje não vai dar para a gente entrar na letra B aqui da folha, a ligação entre culto e reino, mas eu quero só que vocês vejam esse ponto, não vou entrar mais, mas o versículo 27 fala, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o seu coração se tornará. Ele está preocupado só com a parte humana. Se o povo oferecer a Deus em Jerusalém, do jeito que Deus manda, o povo vai me deixar. Gente, olha que atitude, é uma atitude de uma pessoa. Nunca pode ser alguém sobre o reino de Deus. Porque ele tem medo que se as pessoas adorarem a Deus, elas vão me largar. Não é isso que ele está falando? Se essas pessoas forem e adorarem a Deus do jeito que Deus manda, essas pessoas vão esquecer de mim. Mas essa é a função. É a função de pai, mãe, é a função de líder, é a função de pastor, é a função de quem quer que seja na obra de Deus, discipulador, de qualquer pessoa. Nós só temos uma função, qual é? Levar as pessoas a se ligarem a Deus, é o reino de Deus. Nós só temos uma função na nossa vida, não é tornar as pessoas dependentes de nós. Eu, carnalmente, eu acho muito bom quando as pessoas dependem de mim, mas isso é errado. Isso é, dá para entender? Isso é errado. As pessoas têm que ser conduzidas a se depender de Deus. As pessoas têm que se, as pessoas vão para Jerusalém. Jerusalém é de outro reino. Que é isso? Aí que a gente tem que voltar para o capítulo 11. Vamos lá, capítulo 11, quando Aías falou com ele. Ele, eu não vou ler tudo aqui, mas está aqui do versículo 11, do versículo 31 até o versículo 39, é a profecia que Aías deu para Jeroboão antes, né, foi a primeira promessa para ele se tornar o rei, né? Então, ele fala, versículo 31, vou tomar 10 pedaços, ele rasgou uma capa, né, e deu 10 pedaços para Jeroboão. Vê, rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Versículo 32. Porém ele, Salomão e a descendente de Davi, terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Deus falou que a cidade que ele escolheu, a cidade que é para representar Deus na terra, é Jerusalém. E aí não dá para a gente repetir tudo, mas é... aquele capítulo chave, Deuteronômio 12, que Deus fala, vai ter um só lugar, um só lugar. Esse lugar hoje não é um lugar físico, geográfico, mas existe um só jeito de adorar a Deus. Eu não estou falando sobre jeito de cânticos, eu não estou falando sobre liturgia, não estou falando, Deus é muito variado, amém, irmãos? Vocês acreditam que Deus pode encontrar com uns no silêncio, e uns no barulho, e uns cantando música muito animada, uns cantando com ritmo de rock, de samba, Deus pode fazer qualquer coisa. Deus tem encontrado com pessoas das mais variadas maneiras. Eu não estou falando sobre isso, mas tem um só jeito, biblicamente, para adorar a Deus, é em Jerusalém. Jeroboão é rei sobre as outras 10 tribos, mas Deus foi muito claro com ele, falou assim, olha, eu vou dar uma tribo para descendente de Davi, porque aquela cidade lá é a minha cidade. Ele está dizendo assim, você vai ser, lá embaixo ele fala, versículo 37, todavia quanto a ti eu te tomarei, reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, serás rei sobre Israel. Eu estou colocando você como rei. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Então ele está falando assim, você vai ser rei, você vai ter uma posteridade, né, eu vou fazer um reino longo para você, até permanente poderia ser, se você andar nos meus caminhos, porque rei do reino de Deus tem que fazer a vontade de Deus, não é a minha vontade. E a vontade de Deus significa que o povo tem que adorar em Jerusalém. Poderia ser dois reinos, aí é aquela pergunta assim, o que teria acontecido se Jeroboão tivesse sido fiel? Não sei. É difícil a gente saber, mas o que ele está querendo dizer é, mesmo com dois reinos, mesmo a igreja hoje, agora presta atenção, Deus não gosta de divisão, não gosta. A divisão é fruto do homem tomar autoridade para si, e Deus fala assim, eu não vou deixar você ser sobre todo mundo. Deus permite divisão por causa da nossa autoridade errada. Mas mesmo com as divisões, o que ele está dando a entender aqui, que mesmo que tivesse os dois reinos, o povo poderia ter continuado adorando a Deus em Jerusalém. Seriam dois reinos, mas seria um lugar, uma posição certa para adorar a Deus. Então, voltando para 12:27, o temor de Jeroboão era, se o povo adorar a Deus do jeito que ele mandou, eles vão fugir do meu controle. Irmãos, essa é a raiz de todo o pecado de Jeroboão e de todo o caminho errado que a igreja sempre tomou. É apego ao poder, é querer manter o controle, não perder. Saul não queria perder o trono, Saul lutou, Salomão quis matar Jeroboão, é sempre a mesma história, querendo saber. E Davi mostrou o caminho contrário. Deus está me julgando, até assim, por coisas erradas que eu fiz, tá bom Deus, Deus não falou com ele, saia de Jerusalém, nem Absalão tinha chegado ainda, Davi saiu de Jerusalém, por quê? Por que Davi saiu de Jerusalém? Porque ele quis deixar o lugar aberto para Deus mostrar o que, que ele queria. Davi abriu mão, Davi soltou as rédeas e falou assim, Deus, o Senhor é o Deus que é sobre todo o teu reino e é o Senhor que vai dirigir se eu volto ou não volto. A preocupação com o reino não é a preocupação com o meu lugar. Essas duas coisas são incompatíveis. Se eu estiver defendendo a minha posição, automaticamente eu não estou defendendo a posição de Deus. Dá para entender isso? Quando o povo pediu a Samuel, nós queremos um rei, Samuel ficou preocupado com ele também, não foi? Samuel falou assim, ó Deus, olha só, estão me rejeitando. Deus falou assim, não é você, estão rejeitando a mim. Então até Samuel teve problema com isso. Quando você, Moisés, né? Moisés caía de rosto em terra, o problema não é o que eles fazem com Moisés. O problema é que eles fazem com Deus. Então, sempre a preocupação com o reino é a preocupação com a autoridade de Deus, com o governo de Deus, com o sistema de Deus. É isso que nós queremos. Roboão estava preocupado com o poder dele. Jeroboão com o poder dele. E havia essa ligação, que eu vou explorar mais um pouco na próxima aula, a ligação entre o culto a Deus. Quando eu falo culto, estou falando adoração, não estou falando sobre liturgia não. Tem uma ligação entre o culto, a adoração a Deus e o reino. Jeroboão falou, se esse povo for para Jerusalém, eles vão se esquecer de mim. Glória a Deus, essa é a minha função, fazer as pessoas se esquecerem de mim. Entenderam? Essa é a nossa função, levar as pessoas a se esquecerem de nós e se voltarem para Deus, né? Agora, não ia acontecer isso, assim, se fosse plano de Deus, não ia acontecer. Ele tinha que ter uma abertura para dizer, Deus, o Senhor me colocou sobre as 10 tribos, mas se o Senhor quiser unir todo o povo de novo, como é o plano teu, eu tenho que querer isso, irmão. Se entende? Como uma pessoa que ama o reino de Deus, uma pessoa que quer o reino de Deus, uma pessoa que se preocupa com o reino de Deus e não com nós, ele vai dizer, Deus, eu abro mão, o Senhor não quer essas 10 tribos separadas, o Senhor quer um só povo. Se o povo vai para Jerusalém e vai adorar o Senhor, Amém, glória a Deus por isso. Mas é claro que ele não pensou assim. Então, é só para a gente ver nas palavras de Davi, 1 Crônicas 28, só quero reforçar, então, essa ideia assim, como Davi nos mostra a ideia certa que é o reino de Deus do ponto de vista de alguém que realmente está buscando o reino de Deus. 1 Crônicas 28. Uhum. É.
Pela lógica que manda, seria isso: o povo todo voltasse, fosse lá para Jerusalém, amasse o Senhor, adorasse a Deus lá, cultuasse, automaticamente não havia divisão. E aí Jeroboão manteria o rei. E aí ele se preocupou que ele ia perder o rei, e aí ele fez um outro altar com o povo para onde.
Exatamente. É. Isso nós vamos entrar mais, né? Mostrando que toda a causa dos bezerros de ouro, de mudar os sacerdotes, de tudo que ele fez, foi com isso. Eu estou querendo falar sobre a origem. De onde que veio essa ideia maléfica, essa ideia malfadada, assim, de começar uma coisa diferente? Veio desse querer controlar o povo. E eu quero dizer que é isso que está por trás de todos os desvios do reino de Deus. Sempre, sempre, Deus quer fazer uma coisa, se ele me permite essa colocação humana, Deus quer um negócio impossível, Deus. O senhor não deu para entender que o homem sempre vai roubar a tua autoridade, Deus? O senhor está querendo um negócio que não existe. Deus quer compartilhar a autoridade com a gente, e a gente sempre toma autoridade para nós mesmos. Será que não deu para Deus ver ainda? Que é sempre isso que acontece? Mas será que não deu para a gente ver na Bíblia que Deus fala, eu vou conseguir? Deus está falando para Satanás e está falando para nós. Porque Satanás, o que levou Satanás a cair? Mesma coisa, não foi? Eu subirei, né? Isaías 12, 14, né? 14. É, eu subirei, eu serei mais do que o Deus, eu, né? Então, é isso que está em nós, é o mesmo espírito, o mesmo coração. Ah, né? A gente às vezes vê isso, né? Quando uma pessoa, algumas pessoas disfarçam mais, outras menos, né? Mas quando a pessoa começa a ter um pouquinho de autoridade, parece que incha, né? Parece que fica assim, né? Então, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, gente, não tem nada a ver com o que eu vou fazer. Eu sou simplesmente uma pessoa. Se Deus me deu alguma autoridade, e Deus dá para todos nós, amém, irmãos? Não tem uma pessoa que pode dizer assim, não, eu não tenho chamado para isso. Não, todo mundo é chamado agora para compartilhar a autoridade de Deus. Todos nós. Mas compartilhar dessa forma, olha como Davi fez. Então, no capítulo 28, ele convoca toda a liderança, 1 Crônicas 28, né? Versículo 1, ele convoca toda a liderança, ele começa a contar a história para o povo de Israel, que ele quis fazer uma casa, e Deus falou, versículo 3, você não vai edificar uma casa, você foi um homem de sangue. Aí, versículo 4, que Deus escolheu a Davi, a Judá, versículo 5, de todos os meus filhos, muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Essa frase, ela quase não existe em outro lugar, então assim, você sublinha assim, porque isso aqui, ele falou muito claro, o que é o reino. Ele falou assim, primeiro, em toda essa sequência, ele está dizendo, quem que manda em Israel? Quem que manda? É o Senhor. Ele falou assim, não fui eu que escolhi, eu não me escolhi. Ele tá dizendo isso, não fui eu que me escolhi. Deus escolheu Judá, Deus me escolheu. E dos filhos, assim, eu tenho muitos filhos, e Salomão não é o mais velho, não é aquele que teria direito, naturalmente falando, mas Deus escolheu quem? É Deus que escolhe, mas filho de Batisseba, Né? Que coisa, que escândalo. Não, Deus escolheu, ele que é rei. Mas a frase que eu quero chamar a atenção é no final do 5. Ele escolheu meu filho Salomão para se assentar aonde? No trono do reino do Senhor. Essa é a compreensão. E ele continua falando, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa. Aqui também a gente vê, a gente volta na próxima aula a lembrar essa ligação, porque Davi, né, era rei, fez a vontade de Deus, quis fazer uma casa, mas Deus falou assim, não é você, é seu filho que vai fazer. E quando é que Deus fala pela primeira vez no Velho Testamento? Porque ele falou em Êxodo 19, vós me sereis reino de sacerdotes, povo santo. Mas qual foi a primeira vez que Deus fala, meu reino chegou, meu reino realmente está aqui? É com Salomão, porque ele fala assim, olha, Davi falou, né, ele escolheu meu filho para sentar no trono do reino do Senhor. Aí ele fala, teu filho, versículo 6, é quem edificará a minha casa, os meus atos. Para que serve a casa de Deus? Para Deus morar, mas antes, para que serve a casa de Deus? A casa de Deus é para entretenimento, é para todo mundo ficar feliz, é para todo mundo sentir bem. Para que é a casa de Deus? Para adorar, não é isso? Para adorar. É uma casa para adoração. O culto a Deus é a casa de Deus, o culto verdadeiro. Pela primeira vez, tudo que Moisés previu, tudo que Deus deu para Moisés, ele falou assim, vocês vão entrar na terra prometida, e Deus deu para Moisés uma porção de regras e festas e ordenanças e coisas que deviam fazer e tantas coisas, mas em Deuteronômio 12, né, que é aquele capítulo chave, ele falou assim, quando você chegar na terra prometida, vocês não vão me cultuar, vocês não vão me adorar em qualquer lugar, não. Só tem um lugar. Então, Deus é variado, diversificado. Tem muitos tipos de música, de palavra, assim, jeito de falar a palavra. Deus não abençoa só o pregador que grita, Deus não abençoa só o pregador que é minucioso, Deus é multiforme, mas tem uma coisa que é única, só tem um lugar. Eu sempre falo isso com vocês, porque isso aí é uma coisa que a gente tem que entender espiritualmente, e a gente não entende muito não. Você vai perguntar, mas o que é Jerusalém hoje? Cadê esse lugar? Essa é a nossa tarefa. Nós temos que descobrir aonde está Jerusalém. Como é que eu posso adorar? Porque é um lugar. Então, na história do povo de Israel, Deus levou 1000 anos de Abraão, do chamado de Abraão, até Salomão. 1000 anos. Para achar um lugar, Davi achou um lugar, e para fazer essa casa, ele edificará a minha casa, os meus átrios, pois o escolhi para filhos e lhe serei por pai. Aí versículo 7 fala, estabelecerei o seu reino. Mas o que é o reino dele? É o reino de Deus. Mas essa é compartilhação. Deus está compartilhando, dividindo o reino dele através das pessoas. Mas quando é que Deus fala, eu vou estabelecer o reino? Qual que é o único reino que vai durar para sempre? Que ele fala, estabelecerei o seu reino para sempre. Está em 2 Samuel 7 também. Eu estabelecerei o seu reino para sempre. Qual o único reino que é para sempre? Não tem reino de Salomão que é para sempre, não tem Jeroboão, não tem. O único reino que dura para sempre é o reino de Deus. Leia em Daniel, é o único reino, esse reino vai durar para todos, o único reino. Então ele está falando, através desse único lugar e da casa de Deus, tem realmente o meu reino vai se tornar realidade. E só terminando agora no capítulo 29, olha como Davi faz uma oração a partir do versículo 20, 1 Crônicas 29, 20. Deixa eu ver. Começando antes, espera aí. Começando no versículo 10, 29 e 10. Louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, Senhor Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Essa é a atitude, a única pessoa que Deus realmente vai confiar o seu reino é quem fala assim, não só fala, né, que age assim. Tua, versículo 11, tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade. Majestade é de quem? É do rei. Majestade é do rei. Quem que é o rei? Né? O reino não é meu. Tua é a majestade, pois teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, ó Senhor, é o reino. Teu, ó Senhor, é o reino. E tu te exaltaste sobre todos como chefe. Então, assim, só estou pegando isso aí, você pode ler o texto todo, mas só queria chamar atenção com o contraste, né? Jeroboão e Roboão querendo o reino para si. Davi, que já tinha passado nessa altura da vida dele, ele já tinha aberto mão do reino, já tinha largado tudo, Deus o conduziu de volta e ele reconheceu: o reino é de Deus. Senhor, ajuda-nos na nossa geração. Ó Deus, que nós também possamos entender melhor, não na teoria, Senhor, é fácil a gente falar. Às vezes nós falamos com os nossos lábios. Quantas pessoas falam: toda glória seja para Deus, mas estão tomando glória para si mesmos. Então não é uma coisa de boca apenas, Senhor. Nós queremos aprender o que Jeroboão fez e queremos ser livres disso, queremos ser libertos, queremos, ó Deus, crer que o Senhor falou e prometeu, e desde o início da história, o Senhor está procurando o reino, dividir o reino com pessoas que vão realmente reconhecer a Ti, que vão realmente reconhecer que o reino pertence a Ti, e que não vão se apegar ao reino para si mesmos, mas vão buscar o reino com toda a intensidade. Senhor, revela isso, sela isso em nossos corações, ensina-nos isso na prática e mostra-nos, ó Deus, não a maneira que nós devemos criticar outros, mas como nós podemos ver isso em nossas vidas. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Se alguém fez o pedido que eu acabei não anotando, se alguém fez pedido daquele livro, Não Desperdice Suas Lágrimas, eu tenho as cópias aqui comigo.